Continuando a carta de Paulo aos Filipenses, nós estamos ainda no versículo 20. E assim poderei honrar a Cristo com todo o meu ser, tanto na vida como na morte. Afinal, o que é a vida? A vida para mim é Cristo, e a morte é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, ainda poderei fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado dos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor.
Para só um minuto. Aí está uma grande pergunta. Uma pergunta que qualquer um que se considera ser humano maduro, culto, inteligente, deveria se fazer. Afinal, o que é vida? Afinal, o que é essa vida? Afinal, para que nós nasce? Afinal, para que eu estou vivo? Essa é uma pergunta que eu acho que cada um deveria meditar. Porque na hora que você meditar sobre isso, vocês vão entender, por favor não me leve a mal pela palavra, mas vocês vão entender a ignorância que é zelar pela coisa material. Vocês vão descobrir que coisa mais idiota é você zelar pela coisa material, pela vida material. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. E vai acabar num piscar de olho. Vai sumir para sempre da sua existência. Cada coisa que existe hoje no presente não existirá no passado. Novas coisas estão sempre chegando com o futuro. E nós se arrasta pendendo o presente que está indo para o passado. Existe um futuro para todos nós. Existe um futuro para todos aqueles que estão encarnados. Qual é, fia, o futuro para todos que estão encarnados? Isso é realidade na vida de todos vocês. O futuro está trazendo isso. E você tem que se preparar para viver o futuro. Mas você fica preso lá no passado. Você arrasta o presente. Você vai indo com o presente para o passado. Porque o momento de agora, o momento que começou essa conversa, já é passado. Se você ainda está discutindo o que aconteceu lá atrás, você está arrastando o passado para o presente. Essa é uma boa pergunta. O que é vida? Eu posso definir vida como um preparatório para experiências futuras. O espírito tem que compreender isso, que a sua vida virá no futuro, não no presente. É preciso ele viver o presente para ganhar a vida no futuro. Mas a vida não está no presente. E quando chegará este futuro? Quando, fia?
Ah, daquele jeito que falou antes lá em cima, no dia de Cristo. Quando estaremos livres,
vitórias
por esse
culto. Quando cada um viver como Deus. Isso. E isso está se aproximando cada dia mais. Não importa se é daqui a 5, 10, 20 encarnações. Mas está se aproximando. É o futuro chegando. Então, Gi, essa pergunta de Paulo é boa. E eu gostaria que vocês pensassem nisso.
Eliane já havia respondido antes, que ela estava quietinha, porque ela estava, na verdade, refletindo o que o senhor está falando, essas palavras estão fora.
É preciso que o espírito pense nisso. Pense que a vida para ele só existe lá no futuro. E aí comece a não se apegar às coisas materiais, porque o futuro é todo espiritual, seja ele na carne ou fora dela.
O Luiz faz uma pergunta para Joaquim. Kim, boa noite. Qual é o significado para quando, de repente, nós sentimos uma vontade muito grande de saber o que está acontecendo com alguém? Por exemplo, meu pai saiu para fazer algo e já deveria ter voltado, ainda não voltou. De repente, começa a dar uma angústia de saber se nada de ruim aconteceu. Essa sensação só termina na hora que ele chega. O que significa isso?
Ele quer que eu responda mesmo, né? É só uma coisa, Guto. Falta da fé. Sabe o que vai acontecer com o seu pai se ele sair? O que vai acontecer com ele? E a sua preocupação não adianta em nada. Então tenha fé, que aí ele volta na hora que tiver que voltar e você não sente que ele está atrasado. Na verdade, ele não está atrasado. Você é que está querendo antecipar a volta dele, porque tem medo que aconteça alguma coisa com ele quando ele estiver fora da casa. Pode continuar, se não tiver mais a pergunta.
Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que ficarei com vocês.
Vamos entender isso. Paulo diz para ele, diz que para ele, Paulo, o melhor é morrer logo. Porque ele se libertaria da prisão do mundo material. Porque ele tinha plena convicção do mundo espiritual. Agora, por que Paulo não quer morrer, filha?
Ele acha que ele é mais útil, né? Ficando com as pessoas.
Por que ele não quer morrer?
Para ajudar as pessoas.
Para servir ao próximo.
Progredir e a ter alegria na vida.
Essa é a razão de existir de um espírito. O espírito precisa compreender que ele não vem à carne construir a sua vida, mas vem à carne trabalhar. A terceira verdade do universo diz que a encarnação é prova. Ninguém está aqui de férias ou passeio. Você está aqui para trabalhar para Deus, vencendo suas provas e ao mesmo tempo excedendo de Deus a evolução espiritual. Este tem que ser o apego à vida carnal. É isso que pode ligar, vamos dizer assim, sem susar o espírito à vida carnal. A compreensão de que sua vida não é sua, mas que a sua vida é simplesmente um instrumento de Deus para servi-la ao próximo. Transformar isso num objetivo de vida, na razão da existência, e zelar para viver desse jeito. Este é o caminho que leva alguém a alcançar, a receber de Deus a evolução espiritual. Quando ele transforma a existência carnal dele em instrumento de Deus para servi-lo ao próximo. Agora, quando ele transforma a vida carnal dele em realizações individuais, nem que essa realização seja a própria elevação espiritual, a vida não serviu de nada.
Sim, ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredir e a ter a alegria na fé. Assim, quando eu estiver outra vez com vocês, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o que é mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, se eu puder ir ver vocês, ou mesmo se não puder, saberei que continuam firmes num só propósito. E saberei também que lutam juntos, com um desejo só, pela fé que se baseia no Evangelho. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será para eles um sinal de que serão derrotados e de que vocês vencerão.
A respostas para você, Godo. Não tenha medo dos seus inimigos, porque aí você os vencerá. Mas se você tem medo dos seus inimigos, ou seja, do que podem fazer ao seu pai na rua, você não venceu nada. Essa é a resposta. Não tenha medo dos seus inimigos. E deixa eu deixar bem claro uma coisa. Quem é seu inimigo, fia?
Aquele que me mostra as verdades.
Não é nesse sentido. Quem? O que é o seu inimigo?
É o meu meio de evolução, né? Como é que fala?
Isso, é o instrumento da sua prova.
Instrumento da minha prova.
Você está perfeita, mas não era este ponto que eu queria. Eu queria saber que pessoa, que coisa específica é o seu inimigo. Um ladrão é o seu inimigo? Vamos dizer materialmente falando, um ladrão é inimigo seu?
Hoje em dia eu já não sei mais.
Mas do ser humano comum, um ladrão é inimigo?
É.
O que mais pode ser inimigo? A polícia é inimiga?
A Eliane colocou nossos pensamentos.
É quase isso. Quem é seu inimigo? Não.
A gente mesmo.
Seu medo.
A gente mesmo.
O medo é o seu inimigo. Não é o ladrão que é seu inimigo. O medo do ladrão é que é o seu inimigo. Porque se você derrotar o medo, você vai viver bem com o ladrão.
Então a Eliane acertou que ela colocou nossos sentimentos.
Isso. Mas não os sentimentos todos. O medo é o seu inimigo. Porque o medo lhe faz ver, entre a APA, fantasma onde não tem. O medo lhe faz ver um aguechô, o medo de ser aguedido, lhe faz ver um aguechô. O medo de perder lhe faz ver alguém que queira roubar de você. O medo de não ter lhe faz ver alguém tirar de você. O seu inimigo é o medo. Porque na hora que você venceu o medo, quando você venceu o medo de perder, ninguém mais vai roubar você. Quando você venceu o medo de morrer, você não vai ter problema mais para servir o próximo. Quando você perder o medo da injúria, você não vai ter mais querer mais o elogio. Quando você perder o medo da infama, você não vai querer mais ter a fama. O seu inimigo é o medo. Então é por isso que Paulo diz: vence os seus medos. Porque o medo era que estava naquela coronha. O medo é que estava naquele grupo. Porque o Paulo era cristão e estava na cadeia. E quem estava na igreja estava com medo de ser preso. Por isso ele diz: vençam os seus medos e permaneçam unidos em Cristo. permaneça dentro do amor sublime, permaneça dentro do Deus causa pimalha, permaneça dentro da justiça perfeita. Mas para isso tem que vencer seus medos.